Sejam bem-vindos novamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Pela bondade da tua graça, Senhor, em nos ensinar o teu caminho. Ajude-nos a nos esforçar a ser mais parecidos com Cristo, Senhor. Abra nossas bocas e os nossos corações nessa manhã, nesse dia, a tua palavra, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje temos vários pensamentos para compartilhar, graças a Deus, que tudo. Tomara que tudo saia da maneira que gostaríamos e que, acima de tudo, que seja feita conforme a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, abram em Gênesis, por favor. Acabamos de cantar um hino que fala sobre obedecer à bendita palavra de Deus, que diz assim: cada mandamento que tu nos destes é como uma pegada no caminho que nos conduz rumo aos céus, onde está o teu trono, bendito Senhor. Ajuda-nos a cada preceito obedecer e a ser fiéis em tuas obras, a fim de trazer glória ao teu nome, Senhor. Hoje, quero dividir com vocês o tema da obediência. A bênção que é a obediência em si mesma. E enfocar na escolha que temos em nossas mãos de obedecer ou não obedecer a Deus. Nessa semana estávamos pregando nas ruas e um jovem entre nossos irmãos, o irmão Ryan, estava conversando com um homem e fez a esse homem essa seguinte pergunta: se você pudesse deixar de pecar, você deixaria de pecar? Se você pudesse deixar de pecar, deixaria de pecar? E quero usar parte desse pensamento nessa pregação. Eu quero que vocês pensem nisso. Você está fazendo alguma coisa que simplesmente não quer parar de fazer? Porque isso é o coração da rebeldia, do pecado. É uma rebelião. Simplesmente fazer uma coisa que não quer parar de fazer. Ou não fazer alguma coisa que simplesmente não quer começar a fazer. Tudo isso se encontra na sua vontade, na tua decisão. Aqui em Gênesis, abram por favor em Gênesis, capítulo 4. Na história de Caim e Abel, eu quero tirar daqui um pensamento. Vamos ler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos e das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu em seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Essa é a história. Caim se ira contra Deus, porque Deus não aceitou a sua oferta. Está escrito não somente isso, mas que Deus não aceitou a Caim e a sua oferta. Deus não aceita Caim e sua oferta. A maneira como Caim vivia não estava agradando a Deus. Então ele trouxe um sacrifício e Deus tampouco prestou atenção no sacrifício dele, porque Caim mesmo estava mal. Caim estava desagradando a Deus e Deus não aceitou a sua oferta. Isso não tem a ver com o tipo de oferta que ele levou. Está escrito aqui que não aceitou a Caim a sua oferta. Isso se dá pelo fato de que Caim não estava cumprindo com a vontade de Deus. Estava tentando e está fazendo essa tentativa de cobrir ou de superar o seu pecado com um presente para Deus, com uma regalia. E isso não funciona. Faz uma oferta e Deus não aceita essa oferta. Então Caim se ira. Está escrito, Deus não se agradou de Caim, ó, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Então Caim se ira, se irou e caiu-lhe o semblante. E o Senhor lhe diz a Caim, por que se iraste? E por que caiu o seu semblante? Descaiu o seu semblante. Se você fizer o bem, não haverá aceitação para você? E se não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o teu desejo e sobre ele dominarás. Se bem fizeres, não está falando da oferta aqui, está falando que ele não fazia o bem. Se você fizer o bem, você será aceito. E também a sua oferta será aceita. Será um sacrifício agradável. Mas a pergunta é: você vai fazer o bem, Caim? Ou prefere fazer o mal? Se bem fizeres, se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? Essa foi a voz de Deus falando com Caim. E essa mesma voz está falando com todos os homens hoje. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Cristo falando contigo. O Espírito de Deus está te convidando para ser enaltecido, para ser exaltado por Deus, se fizer o bem. E em seguida alerta. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Conhecemos a história. Caim teve escolha em suas mãos. Teve a oportunidade de fazer o bem, de perdoar. Ele estava irado. Podia ter se tranquilizado. Ele podia ter se arrependido. Fazer o bem e voltar a Deus e ser exaltado. Mas não fez isso. Preferiu alimentar a sua ira. Escolheu deixar crescer a sua fúria. Até o ponto que sai com seu irmão e derrama sua ira em cima dele e o mata. Mas ele tinha escolha em suas mãos, fazer o bem ou não fazer. E ele tomou a escolha errada. Ele tomou a decisão equivocada. Estava em seu poder, estava em sua vontade a decisão de fazer o bem, mas não escolheu fazer. E se você pudesse deixar de pecar, deixaria de pecar? Ou iria preferir ser como Caim? Ou prefere ser como Caim? O pecado está à sua porta, está aí pronto, batendo na sua janela, se você quiser ir pecar. O pecado está aí, batendo na sua porta. O que você vai fazer? Vai fazer o bem? Ou vai abrir a porta para o pecado? A decisão é tua. O Senhor esteve aqui. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. E justo depois em que fala isso, que a luz veio ao mundo, fala que os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram suas trevas. Amaram seu pecado. Amaram a sua desobediência. Amaram fazer as coisas do seu jeito. Em vez de ouvir e vir a Deus vindo para a luz, fazendo bem. Quando alguém se arrepende e volta para Deus, se reconcilia com Deus. Agora começa a obedecer. Agora quer obedecer e começa a fazer o bem. Nessa vida, todos nós temos falhado. Todos nós temos cometido pecado. Mas temos uma decisão para fazer. Vamos continuar no caminho do pecado? Ou vamos nos fazer o bem e nos reconciliar com Deus? Podemos andar na luz. Deus nos deu essa oportunidade. E talvez ao longo da caminhada, você volte a tropeçar e cair. Mas você também tem uma escolha aí. Vai se levantar, dar a volta por cima, corrigir o erro que você fez e seguir caminhando na luz, fazendo o bem? Ou vai se entregar, ficar prostrado no chão? Isso é escolher seguir a Deus ou seguir de vez o pecado. O pecado sempre está à porta. Vamos abrir agora em João, capítulo 3, por favor. João, capítulo 3. Vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Temos uma decisão para tomar. Somos como um jardim. Nossa vida é como um jardim. Podemos fazer dela um bom jardim, plantar e cultivar um bom jardim. Ou podemos fazer que nesse jardim nasça tudo o que cair nele. Nascer de novo é um milagre sobrenatural de Deus. O problema é que muita gente pensa que nasceu de novo porque teve alguma experiência. E espera que Deus faça alguma coisa neles. Quando na realidade é Deus que está chamando a ti. Deus está te chamando para que escute, para que obedeça e faça o bem. Caim escolheu seguir a carne. Caim não escutou a voz de Deus. Ele abriu a porta ao pecado, até que acabou matando seu irmão. Abel, ao contrário, escolheu seguir a Deus e foi fiel até a morte. Se Caim tivesse escolhido seguir a Deus, seria exaltado. Se ele se arrependesse, ele seria perdoado antes de fazer isso. Quando um agricultor, quando você planta um jardim, você tem que quebrar, você tem que tirar as pedras que estão ali. Você tem que plantar a semente. Você tem que arrancar as ervas más. Você tem que regar, adubar, com muito cuidado, com muita ternura. E precisa que tenha esse cuidado diariamente. Qual é a razão? O que que causa a semente crescer? Por acaso você acha que tem um poder sobrenatural de fazer a semente virar uma árvore? Ou uma planta? É claro que não. Nada que você possa fazer pode dar vida a essa semente. É Deus quem dá o crescimento. Mas se você não limpa a terra, se não ara, se não tira as más ervas, se não aduba, se não planta semente e rega, jamais vai crescer nada em teu jardim. Da mesma forma é a salvação. Para se nascer de novo, você tem que se preparar para Deus. E preparado para Deus, se tornando um vaso limpo, para que Ele possa te encher, se purificar, para que Deus possa fluir em você e te encher do seu espírito. Isso é o milagre do novo nascimento. É Deus quem faz o milagre, mas você tem a responsabilidade de preparar o jardim da tua vida. No momento que você se entrega a Deus e se rende à sua vontade e à dele, aí sim você pode se reconciliar com Deus. E o Espírito de Deus pode vir até você, para poder viver em você. Por isso, Deus espera que o homem é que mude. O homem que tem que mudar radicalmente a sua vida. E o mesmo Deus que um dia falou com Caim, é o mesmo Deus que fala hoje com a gente. Cristo falando contigo agora mesmo. Esperando você levantar e lhe obedecer. Em Atos 5, fala que Deus dá o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. O grande problema é que muitas vezes existe algo na sua vida que você simplesmente não quer deixar. Ou talvez algo que você simplesmente não quer começar a fazer. Alguma coisa que você não quer render. Porque prefere manter o controle da tua vida na tua mão, em vez de Deus mandar na tua vida. O pecado está à porta. O pecado está aí, à sua disposição. Quão longe você está de Deus? Ou quão longe você está do pecado? Quão longe você está de praticar um ato que jamais passou pela sua cabeça que você fosse capaz de praticar? Você pensa que Caim cresceu com a ideia mirabolante de matar o seu próprio irmão Abel? Você acha que Caim sempre quis matar o seu próprio irmão? Com certeza, Caim se considerava um homem bom. Tão bom ele se achava ser, que ele quis oferecer a Deus um holocausto. Mas tinha um problema nele. E Deus aponta o pecado na vida dele. E ele se ofende com Deus. Se ira com Deus. E Deus o convida ao arrependimento. E ele fica mais irado ainda. Até o ponto que cometeu tom uma atitude que talvez pensava que nunca fosse capaz de fazer. Ele não escuta a Deus e chega ao ponto de matar o seu irmão. Talvez jamais pensasse que fosse capaz de fazer isso. Nós temos a escolha, a decisão de cuidar desse jardim. De preparar a nossa vida para receber a Deus. De deixar a nossa vida digna para que Deus possa fluir por ela. Se você quiser fazer isso. Nisso consiste a obediência. Estamos falando da obediência. Escuta, garotos. As crianças que estão aqui. Vocês têm a oportunidade de aprender a obediência logo que são pequenos. E quanto mais rápido vocês aprendem obediência, menor a chance de vocês fracassarem. Isso não significa que vocês não têm vontade própria, que não podem pensar por si mesmo. Mas se seu papai ou sua mamãe te pedir alguma coisa, faça imediatamente. Ainda que não entenda o que que eles estão fazendo, estão pedindo. Ainda que pense que eles estão sendo cruéis com você. Ainda que você gostaria de estar fazendo mil coisas, fazendo qualquer outra coisa do que eles estão te pedindo. Aprende. Submeta-se. Está em sua escolha fazer o bem ou não. Vai fazer o bem, Caim? Vai fazer o bem, Abel? Se você pode deixar de pecar, vai deixar de pecar? Se você pode fazer o bem, vai fazer o bem? Está em suas mãos. Está ao seu alcance. Está na sua vontade. Que Deus abençoe as suas palavras. Amém.